Welcome to the debate.
É, imagina que você vai construir, sei lá, um cofre de segurança máxima.
Uhum.
Você desenha a planta no papel com uma precisão absoluta, calcula a espessura do aço, especifica as travas biométricas. Aí o engenheiro aponta para o projeto e diz que, olha, ali está uma fortaleza impenetrável.
No papel, né?
Exato, no papel. Mas e se o construtor, na calada da noite, decide trocar aquele aço por lata? Ou pior, sabe? E se o projetista já superfaturou o preço desse aço lá na origem, bem na hora de comprar?
Aí o estrago já está feito.
Pois é. Quando você finalmente tranca a porta do cofre, o seu dinheiro já desapareceu há muito tempo. Hoje, o que a gente vai tentar entender é como o governo brasileiro tenta construir o seu próprio cofre. Vamos fazer uma análise de perspectivas profunda sobre a integridade do gasto público e a prevenção de fraudes, tipo, especificamente sob a lupa da nova Lei de Licitações, a 14.133.
E essa é uma exploração de contrapontos que, cá para nós, não poderia ser mais urgente, porque estamos falando de um ecossistema gigantesco.
Trilionário, praticamente.
Literalmente. O Brasil licita mais de R$1 trilhão por ano. É um universo de compras que vai desde, sei lá, o clipe de papel da repartição até a construção de rodovias e hospitais super complexos.
Sim, sim.
E o mercado que gira em torno desse dinheiro é vasto e, francamente, implacável. A gente gosta da ideia de que o rigor matemático no planejamento garante a realidade no mundo físico. Mas a realidade, bom, a realidade bate a porta bem rápido.
Com certeza. E a nossa questão central hoje é justamente mapear onde está a maior vulnerabilidade de todo esse dinheiro público.
Uhum.
De um lado, será que a ameaça principal estaria na fase preparatória, ali no planejamento e na orçamentação, o famoso sobrepreço no papel?
Ou será que a verdadeira armadilha acontece depois, né? Na fase de execução, quando as artimanhas de mercado e aqueles lances ilusórios materializam o superfaturamento de fato?
Exatamente. Bom, eu venho defender aqui que a linha de defesa essencial, tipo a trincheira número um, é o planejamento rigoroso.
Ah, o papel.
O papel, mas o papel bem feito. O sobrepreço é o pecado original de qualquer licitação. Se a sua base orçamentária já nasce falha, todo o resto do processo está viciado. O colapso é, sabe, simplesmente inelitável.
Entendo, mas eu olho para isso com uma lente bem diferente. O planejamento é importante, lógico que é, mas eu sou cético. Esse foco excessivo no papel sofre de uma certa ingenuidade estrutural.
Ingenuidade?
Sim, porque ele ignora a profunda malícia do mercado na fase de execução. A verdadeira ameaça não está lá na mesa do burocrata, está no canteiro de obras, no almoxarifado.
Tá, mas...
É lá que os fornecedores subvertem o melhor dos planejamentos usando táticas bem agressivas, tipo os jogos de planilha e os preços inexequíveis. O papel aceita tudo, mas é cego para a realidade da entrega.
Bom, vamos destrinchar isso, então, por partes. Porque, para mim, a premissa de que a fundação de qualquer compra começa na fase preparatória é inegociável. Pensa comigo. Tudo se inicia com ferramentas que a própria lei nos dá.
Uhum.
O estudo técnico preliminar, por exemplo, o ETP, não é só um formulário chato. É o trabalho de detetive da administração para descobrir se a gente sequer precisa comprar aquilo.
Certo.
Depois vem o termo de referência, dita as regras do jogo e a pesquisa de preços. E é aqui que mora o perigo. O sobrepreço, que a lei define como um valor orçado expressivamente superior ao mercado, é o problema genésico. Acontece antes mesmo de um único centavo sair do caixa do governo.
Certo. Ele existe na teoria do orçamento. Você cria uma margem de erro perigosa, eu admito.
Uma margem com consequências devastadoras. O material da nossa análise hoje traz exemplos que, nossa, chegam a ser inacreditáveis. Tem aquele caso de um município vizinho que orçou e pagou R$8.000 num aparelho celular comum.
Ah, esse caso é clássico.
Um modelo que você ou eu compraríamos na loja por R$4.000 ou aquele outro caso assustador da dispensa emergencial onde se gastou R$135.000 na compra de... alho.
É bizarro. Como a gente chega a esse ponto de ruptura? Chega porque a pesquisa de preços falhou miseravelmente lá na origem. Quem assina uma pesquisa validando R$8.000 num telefone comum está assinando a sentença de morte daquela licitação.
o hobby foi legalizado no papel.
Mas olha, você está pegando os piores exemplos possíveis. Deixa só eu concluir o raciocínio das defesas da lei. A Lei 14.133 traz um arsenal gigantesco para blindar isso. A gente não depende mais daquele modelo antigo de pegar três orçamentos forjados na loja da esquina.
Sim, o modelo dos três orçamentos já era.
Exato. Hoje nós temos o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Temos painéis de preços gigantescos, cestas de preços que misturam dados oficiais com notas fiscais eletrônicas. Se você ancora o seu orçamento nesses dados robustos, você asfixia a fraude antes que ela respire. A blindagem é documental e ponto.
Olha, é uma arquitetura teórica belíssima, é sim. Mas o meu lado prático grita quando eu ouço isso. O problema dessa sua obsessão pela perfeição do planejamento é que ela subestima, e muito, a sofisticação predatória de certos atores do mercado.
Como assim predatória?
Você está armando uma defesa contra o inimigo estático, como se o fraudador fosse ficar parado esperando o PNCP barrar ele. Mas o mercado é dinâmico. O verdadeiro dano financeiro, aquele que drena os cofres de verdade, ocorre no superfaturamento.
Que vende um sobrepreço?
Não necessariamente. E aqui entra o paradoxo. Muitas vezes o superfaturamento nasce do extremo oposto. Ele nasce de propostas que são artificialmente, ilusoriamente baixas na licitação. O famoso preço inexequível.
Peraí, você está me dizendo que o preço baixo na largada é o gatilho para o roubo alto na chegada?
Precisamente. E o mecanismo por trás disso é brilhante, claro, do ponto de vista do fraudador. É o que chamamos de jogo de planilha.
Ah, o jogo de planilha.
É.
Para quem está acompanhando e não é da área, funciona assim. Imagina que você vai a um restaurante. Aí o cardápio diz que o pão de entrada custa, sei lá, um centavo. Você acha o máximo. Super econômico. Um chamariz.
Isso. Mas quando você senta e pede o pão, descobre que a manteiga, que você é obrigado a consumir junto, custa 100 reais. O pão de um centavo foi só a isca para você sentar na mesa.
Entendi.
Nas compras públicas, o fornecedor analisa seu edital perfeito e o seu termo de referência primoroso. Ele mapeia o contrato. Então, ele oferece um preço absurdamente baixo no valor global. Um mergulho kamikaze só para aniquilar a concorrência e vencer.
E o gestor público vibra, né?
Vibra! O agente público comemora a economia. Mas o fornecedor não é uma instituição de caridade. Ele não vai operar no prejuízo. Ele vai recuperar essa margem na fase de execução.
Forçando aditivos, eu imagino.
Forçando aditivos obscuros ou entregando um produto de qualidade drasticamente inferior. O papel, com todas as suas cestas de preços do PNCP, aceitou a proposta. Mas é na realidade do dia a dia da execução que o erário sangra.
Tá, eu entendo perfeitamente o conceito do jogo de planilha. É real. Mas deixa eu trazer uma perspectiva diferente, usando a própria matemática da coisa.
Vamos lá.
Voltando à nossa analogia da construção civil. A pesquisa de preços é a planta da casa. Se a estimativa da administração estipula corretamente, de forma milimétrica, as quantidades necessárias.
Tá.
Digamos que o estudo aponte exatamente 100 metros quadrados de piso e 500 metros quadrados de pintura. Se o preço unitário desse piso e dessa pintura estão balizados pelas tabelas oficiais do governo e a quantidade está cravada, onde está o oxigênio para o fornecedor fazer o jogo de planilha?
Ele sempre acha gordura para queimar.
Mas ele não tem gordura para explorar se a planta for precisa. A matemática rigorosa torna as manobras inviáveis.
Ah, a sua matemática só funciona se o projeto original for onisciente. E na engenharia pública, um projeto perfeito, sem nenhuma alteração, é ficção científica, francamente.
Mas a gente tem que buscar precisão.
Claro. Mas temos evidências de como o mercado contorna isso. O nosso material de apoio traz aquele caso emblemático que o TCU investigou nos preparativos para a COP30.
Ah, da COP30.
Sim, um evento climático global, um holofote imenso, e a instrução técnica demonstrou um padrão assustador. Ocorreram descontos na ordem de 50% na fase licitatória.
50% de desconto é muita coisa.
A administração olhou para isso e pensou como você. Nossa planta venceu, cortamos o orçamento pela metade.
E o que aconteceu lá dentro? Como subverteram isso?
Através da subsidiação cruzada. O fornecedor sabe que o governo sempre erra um pouco nas quantidades. Então ele pega os itens que não vão ser tão usados e joga o preço no chão para ganhar a licitação global.
Uhum.
Mas, em compensação, nos serviços associados, e no caso da COP30 foi na comercialização exclusiva de imobiliário durante o evento, ele embute um sobrepreço de até 1000%.
1000%? Nossa!
1000%. Ele subsidia a perda inicial com o lucro abusivo na exclusividade da execução. A manipulação sobrevive mesmo sob a luz dos melhores referenciais de preços, porque ele ganha na quantidade real executada, não na estimada.
Ok, ok. Essa adaptação do mercado é real, eu admito que não dá para ignorar. Mas se os fornecedores submetem lances ilusórios para criar armadilhas, a gente não pode esquecer que a lei tem travas objetivas para isso.
Que tipo de travas?
35%.
Exatamente. Se o orçamento da administração é X, qualquer proposta inferior a 75% de X é considerada inexequível. Fim de papo.
É uma tentativa, né?
É uma trava maravilhosa. O agente de contratação não precisa adivinhar a intenção do fornecedor. A regra desliga automaticamente essas propostas aventureiras. Mais uma vez, a proteção volta a ser documental e preventiva. Você corta o mal pela raiz.
Sinto muito, mas eu não compro essa ideia de que a matemática resolve tudo. E olha, os próprios órgãos de controle concordam comigo.
Ah, discordam da lei?
Não da lei, mas da aplicação cega dela. A ideia de um corte puramente objetivo esbarra numa doutrina fundamental que o nosso material apresenta, que é a súmula 262 do TCU.
Mas a súmula 262 não foi feita para facilitar fraude.
Não, ela foi feita para garantir que o governo não aja como um robô burro. O que a súmula diz na prática é que você não pode simplesmente olhar um desconto agressivo e desclassificar o cara sumariamente. Isso viola a vantajosidade. A administração tem o dever de chamar o licitante e dizer:
me prova como você vai entregar isso.
Exato. Você tem que dar a chance do contraditório.
Mas na boa, como uma empresa comprova um preço que desafia a lógica dos custos básicos de material?
É aí que a estratégia comercial escapa à lógica do burocrata. O mercado é super criativo. Veja aquele caso real e documentado do material. Um fornecedor venceu uma licitação para manutenção de um site de prefeitura oferecendo um centavo por mês.
Um centavo? Peraí, como uma empresa sobrevive cobrando um centavo?
Pois é.
Isso não faz o menor sentido econômico. É o aventureiro clássico. Pela lógica do corte objetivo, ele tem que ser eliminado no ato. Senão o site vai sair do ar.
Parecia loucura. Eu concordo. Mas ao ser chamado para se justificar, como exige a súmula, o cara abriu as cartas. Ele provou que era uma estratégia agressiva de entrada em um novo mercado regional.
Como assim?
Ele disse, tipo, eu já tenho a infraestrutura pronta, já atendo o estado vizinho, meu custo marginal para colocar mais um site nos meus servidores é literalmente zero.
Ah, ele estava pagando para entrar na vitrine.
Exato. O custo era zero para ele e ele usou aquela prefeitura como vitrine para conquistar dezenas de outras na região. Ele absorveu o custo como despesa de marketing.
É uma jogada inteligente.
A viabilidade técnica existia de fato. A regra matemática desmorona perante essa estratégia. Se você corta isso usando um algoritmo cego de 75%, você pune o Estado, impedindo o governo de capturar uma economia legítima.
Ok, eu admito que esse caso de TI é fascinante. Faz total sentido na lógica de custos marginais de software. Mas você há de convir que legitimar lances de um centavo abre uma porta imensa para aventureiros que não têm essa infraestrutura, né?
Abre, claro que abre.
Mas vamos avançar na sua premissa. Vamos assumir que a ameaça máxima está de fato na execução física do contrato. E as barreiras humanas? Como você explica a eficácia da segregação de funções que a nova lei exige?
A segregação é muito importante, sem dúvida.
É mais que importante, é um cordão sanitário. A lei separou quem faz o quê? Quem planeja não conduz a licitação. Quem conduz a licitação não fiscaliza a entrega.
As instâncias são separadas.
Sim. Para que a fraude ocorra de forma tão massiva como você sugere no jogo de planilhas, seria necessário um conluio generalizado burlando todos esses controles cruzados. A falha humana isolada não invalida a arquitetura legal. A fraude fatalmente tropeçaria em um desses fiscais.
A segregação de funções é um avanço civilizatório, eu não nego. Evita que o cara que desenha o edital combine o preço com o fiscal que recebe a mercadoria. Mas o problema é que a burocracia é compartimentada, mas a fraude é fluida.
Fluida como?
O superfaturamento assume formas insidiosas. Ele se traveste de, sei lá, alteração de qualidade ou quantidade indevida. E essas artimanhas escapam até aos fiscais bem intencionados.
Você diz por causa da assimetria de informação técnica.
Precisamente. O fiscal nem sempre tem um know-how profundo sobre o objeto. O material nos oferece exemplos vívidos. Um caso muito comum. O órgão faz um edital perfeito para comprar café premium. Exige marca de primeira linha, tipo Três Corações.
Certo.
Na entrega, o caminhão descarrega uma marca infinitamente inferior, um café de quinta categoria.
E por que o fiscal aceita? Ele pode rejeitar.
Ele pode, mas o fornecedor alega uma ruptura na cadeia de suprimentos. Diz que faltou estoque, o fiscal, pressionado pelos colegas, pela urgência de ter café na copa, acaba atestando o recebimento.
Isso acontece muito com merenda também.
Exato, trocando o macarrão de primeira por um de segunda que custa metade. Mas olha, o exemplo mais aterrador, onde a gente vê que o papel realmente não salva ninguém, é nas obras.
Ah, mas pera lá. Nas obras, a fiscalização deveria ser estritamente técnica. Tem engenheiro acompanhando o cronograma físico-financeiro. A medição é super rigorosa.
Deveria ser implacável. Mas veja aquele caso relatado no material da construção de um grande palco. A planta perfeita exigia um número X de barras de aço nos pilares. Era o que garantia que não ia desabar.
Tá.
Sabe o que o empreiteiro malicioso fez?
Ele utilizou apenas metade das barras de aço exigidas.
E economizou uma fortuna. E aí, o que ele fez? Jogou o cimento por cima.
Exatamente. Jogou o cimento por cima.
Enterrou a prova do crime no concreto.
Perfeito. Quando o engenheiro fiscal chegou no canteiro para fazer a medição, o que ele viu? Um pilar de concreto perfeitamente alinhado. A fraude estava sepultada, invisível a olho nu. Só descobriram tempos depois por uma denúncia anônima que forçou o Ministério Público a quebrar a estrutura com marretas.
Nossa. Então eu te pergunto. De que serve o termo de referência perfeito e os dados do PNCP se, na prática, a execução física é um território de sombras onde a fraude não detectada visualmente prospera?
É, esse é um cenário bem perturbador. O exemplo da obra realmente ilustra bem o seu ponto. A ocultação física da fraude expõe o limite do controle documental.
Mostra que o papel não aguenta a marreta, literalmente.
Literalmente. Mas, à luz de toda essa nossa discussão, a gente precisa sintetizar o que isso significa para o gestor e para a sociedade. Da minha perspectiva, mesmo reconhecendo a selvageria da fase de execução, eu ainda reitero que a vigilância inicial é o que salva o processo na esmagadora maioria das vezes.
Como a primeira barreira, né?
A barreira fundamental. Sem um orçamento base, realista e ancorado em bancos de dados oficiais, a administração entra cega. Se você aceita o sobrepreço lá na raiz, você já legalizou o superfaturamento. O fiscal da obra não pode salvar um contrato que já nasceu projetado para roubar. O planejamento é o escudo primordial.
Eu entendo o valor desse escudo, mas eu concluo que a sofisticação das manobras contratuais seja o mergulho da inexecutabilidade para ganhar o contrato, ou a entrega de produtos trocados exige que a nossa atenção primária se desloque
para o fiscal.
Para o fiscal. A trincheira principal onde o sangue do erário escorre não está só na mesa do burocrata no ar-condicionado. A vigilância crítica deve estar no cara que afere a realidade crua no canteiro, que abre as caixas no almoxarifado. É lá que o jogo de planilhas ataca o caixa de verdade.
Mas sabe o que é interessante? O nosso material não nos deixa sair dessa conversa com uma visão maniqueísta de um ou outro. Há um ponto de convergência e a Lei 14.133 materializa isso no artigo 160.
Ah, a consagração da responsabilidade solidária.
Exatamente. O ciclo de vida de uma compra pública é muito complexo. Não dá para isolar o burocrata da realidade tátil do canteiro. O artigo 160 amarra todo mundo na mesma corrente.
É uma mudança de paradigma. Se o projetista elabora a planilha com preço inflado, ele responde. Mas se o fiscal atesta um serviço mal feito ou o gestor aceita um aditivo injustificado, eles também respondem solidariamente.
Inclusive com os próprios bens.
Sim.
Além entendeu que o empirismo do fiscal lá na ponta é tão vital quanto o rigor matemático de quem planeja.
Isso nos leva a uma reflexão muito maior para o cidadão que nos acompanha. A proteção do nosso dinheiro não é um ato isolado de escrever um edital brilhante. É uma teia contínua de controles. Cada elo carrega a integridade do processo. E esse material nos convida a explorar ainda mais essa corresponsabilidade.
Sem dúvida. Porque a fraude está o tempo todo viva. Ela não dorme. Ela fica testando a teia de controles, procurando o elo mais fraco, seja o analista apressado ou o fiscal sobrecarregado.
É como a planta do nosso cofre lá do começo. A gente pode passar horas aqui debatendo se a maior falha está no engenheiro que desenhou mal as paredes ou no pedreiro mal intencionado. Mas para o cidadão, o que importa de verdade é se no final do dia a porta daquele cofre resiste aos ataques.
Com certeza.
Fica para você, que nos ouve, a reflexão sobre qual nível de vigilância exige mais do nosso foco. Obrigado por nos acompanhar em mais esta análise de perspectivas. Fiquem sempre atentos e questionem as fundações. Até a próxima!